que eu desço hoje nessa casa. Questão de maquinários, a gente está vendo os maquinários trabalhando em algum lugar. Hoje lá na linha Canas eu vi que a máquina fez um serviço que estava a tempo pendente. Já é um passo positivo, onde as pessoas já tinham vindo, obrigado por resolver aquele problema. Hoje a máquina estava escavando lá, a gente espera que resolva o problema daquela comunidade. Então a gente tem muitas demandas a serem entregues à população do nosso município, que é a prestação de serviço. Porque a gente, como vereador, tem que cobrar e tem que brigar por isso. Pois a nossa parte, como parlamentar, a gente faz. Inclusive, temos a boa notícia, vereadora Rosana, vereador Mano, vereador Mauro não pôde estar aqui, já foi pago o recurso que foi indicado da deputada Maria do Rosário para a saúde. 200 mil. Já está na conta do município. Então a gente, poucos dias, entregou um ônibus, tem caminhão chegando, tem retro, tem tantos recursos que a gente busca, a gente quer, no mínimo, ser ouvido para atender a população, Derval Seco. Então a gente precisa, exige isso, e não é por nós. Por nós, é pelas pessoas. O vereador Elias não vai pedir nada para mim. Não é a minha rua que está sem luz. É a rua de muitos moradores contribuintes do município que estão passando por essa necessidade. Então isso é uma demanda e é um tema que tem que ser debatido e tem que ser levado a sério, e não está sendo levado a sério pela administração. Esse é um ponto que eu posso frisar com muita propriedade, porque senão já teria sido feito uma dispensa de licitação, alguma coisa teria sido feita e mandado fazer. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente.
Peço que o vereador Douglas assuma a presidência para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência, está com a palavra a vereadora Maíra.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, servidores dessa casa, comunidade que nos acompanha também pelos meios de comunicação, pela Rádio Avenida e Rádio Nativa, o meu muito boa noite. Hoje quero dar as boas-vindas às servidoras em cargos comissionados, a Janete Silva Costa, que retornou ao seu antigo cargo de assessora da presidência, a Gabriela Vomer, que também retornou ao seu antigo cargo na época de diretora-geral, e o Alexandre César, que permanece num cargo, mas agora de assessor da comunicação. E como assessora jurídica, a doutora Camila Algaia. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer também a doutora Bruna Camargo Manfio pelo período em que esteve à frente do Legislativo, atuando com muita responsabilidade e seriedade. Fica aqui o meu reconhecimento e gratidão pelo trabalho desempenhado. Da mesma forma, agradeço aos demais servidores que passaram por esta casa, deixando sua contribuição e dedicação ao Poder Legislativo. Fico os nossos sinceros agradecimentos. Também quero registrar que a emenda do deputado Daniel da TV, no valor de R$100 mil, também foi paga, já está nos cofres do município. Também da mesma forma do deputado Lucas Redeck, no valor de R$200 mil. As duas emendas vieram para a saúde, mas para que seja feito um repasse para o hospital, que precisa de apoio financeiro. Tanto o Leonir, que tanto quanto essa vereadora que vos fala, solicitamos aos nobres deputados essa destinação para a saúde e para o nosso hospital. Aproveitando também que estamos falando em saúde, dizer que hoje várias pessoas vieram falar sobre alguns que chegaram às 5 da manhã buscando ficha, o que já começa errado por aí, para 7h30 informar que não havia médico no posto de saúde. Agora, entendem quando a gente fala que o hospital atende 50, 60 pessoas por dia. Então, isso também é mais um pedido de informação que vai ir para a administração para saber o porquê hoje não tinha médico. Por hora, seria isso, meu muito obrigada.
Peço à vereadora Maíra que reassuma a presidência.
Reassuma a presidência, está com a palavra a vereadora Rosana.
Boa noite, população de Erval Seco. Me sinto honrada por vocês acompanharem essa sessão ordinária aqui no plenário e também através das emissoras de rádio. Agradeço a presença do representante da imprensa regional, Alto Uruguai. Ao iniciar esse momento em que posso me reportar à população de Erval Seco, Cumprimento também a presidenta, colegas vereadores, servidores e servidoras desta casa. Precisamos de notícias boas e, sendo assim, compartilho com vocês que a emenda da deputada Maria do Rosário, no valor de 200 mil, já está paga e os recursos disponíveis para que possam ser utilizados na Secretaria de Saúde. O objetivo é manter e ampliar serviços essenciais, como consultas médicas, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas e ações preventivas. O repasse também incentiva o cumprimento de metas pactuadas, como cobertura populacional, qualidade do atendimento e indicadores de saúde da população. Iniciei esse momento de fala dizendo que precisamos de notícias boas. Foi proposital, pois estamos vivendo momentos tensos, onde verdades precisam prevalecer. E aqui quero citar Hannah Arendt, filósofa política nascida na Alemanha, que sobreviveu ao horror nazista e fugiu da Europa com uma missão: entender como sociedades civilizadas podem cair, quase sem perceber, em regimes totalitários. Hoje as palavras dela parecem um grito no meio do silêncio. O verdadeiro perigo não é quando as pessoas acreditam em mentiras, mas quando deixam de acreditar na própria verdade. Penso que estamos vivendo momentos difíceis, onde pessoas que deveriam dar exemplo estão tentando provar quem pode mais, e a ideia é gerar confusão. Cansaço mental. Estamos sendo bombardeados com tantas mentiras, meias-verdades, versões e contraversões, que a nossa população simplesmente desiste de tentar descobrir o que é real. Precisamos diferenciar a verdade de mentira, manter a capacidade de distinguir o certo e o errado. Quando acreditamos em qualquer coisa, também deixamos de questionar. E quem não questiona, não resiste. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E então, o que fazer? Para a filósofa política, a resposta era uma só: pensar. Não apenas consumir informação, mas refletir sobre ela, questionar, buscar provas, rejeitar respostas fáceis. Porque no momento em que aceitamos qualquer narrativa sem analisá-la, até mesmo uma com a qual concordamos, já começamos a perder. Hannah Arendt faleceu em 1975, mas o recado dela continua vivo. Proteja sua capacidade de pensar. Exija evidências. Não deixe o excesso de ruído fazer você abandonar a verdade. Porque no instante em que a verdade deixa de importar, tudo o que realmente importa já começou a ser perdido. Chegamos até aqui e o meu mandato vai se manter coerente. E essa coerência vou levar até o final do meu mandato, que o povo de Erval Seco me deu, na certeza de que o caminho é um só: os interesses da nossa população. Muito obrigada.
Conforme inscrição no livro, está com a palavra o vereador Vilmar.
Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite a todos. Aqueles que nos acompanham também nas emissoras locais, Rádio Nativa e Rádio Avenida. Em primeiro lugar, parabenizar os veteranos do Clube Escreza, que foram para uma disputa de bolão e se classificaram entre os quatro semifinalistas da Série Ouro de Bolão. Assim como os nossos jovens estão indo bem no bolão, os veteranos também estão fazendo a sua parte. A respeito da locução da vereadora Maíra sobre a fila da saúde, essa noite era perto das 4 horas da manhã, a secretária já se acordou, eu acordei junto, moramos na mesma casa. E desde aquele momento, até quase 6 horas da manhã, ela estava atendendo a chamada do hospital de Seberi, de uma gestante que teria que ser transferido até a cidade de Alegrete. E assim foi feito, foi chamado o doutor Felipe, ele prontamente atendeu, foi uma enfermeira para uma gestante que corria risco, e só lá no município de Alegrete, distante 600 quilômetros, que podia salvar a vida de mais uma criança. Então isso foi feito, e imediatamente após organizar a viagem, a secretária pediu para todos os motoristas que chegavam lá, e se tivesse alguém esperando, para dizer para essas pessoas que não ficasse esperando no tempo, no frio, porque o doutor Felipe não ia atender, que estava acompanhando uma gestante com uma criança em risco de vida. Então justifica-se hoje por isso. Não sei outros dias se aconteceu algo parecido, mas o vereador Elias trabalhava de motorista na Secretaria Municipal de Saúde, sabe como é. Tinha uma organização de final de semana para toda segunda-feira, um roteiro para todos os motoristas. Teve tudo que ser modificado por causa dessa emergência. Então se justifica o porquê o doutor Felipe não atendeu, mas as pessoas que estavam lá no tempo, estavam esperando porque queriam ser atendidas por doutor Felipe, foram avisadas que o doutor Felipe não ia atender, que estava socorrendo uma emergência, que essa gestante foi para Alegrete para ser atendida lá, pois lá é referência para esse tipo de complicação. Era isso, senhora presidente, muito obrigado.
Iniciamos a tramitação dos projetos de lei encaminhados a esta casa. Peço a leitura do projeto de lei ordinária número 44, de 13 de maio de 2026, que dispõe sobre a matéria relacionada e acrescenta o anexo 1º na lei municipal número 1292/1999, que dispõe sobre a organização administrativa básica dos serviços municipais e da outras providências.
Projeto de lei número 44/2026. Acrescenta o anexo 1 na lei municipal número 1292/1999, que dispõe sobre a organização administrativa básica dos serviços municipais e da outras providências. Ederson Vinck, prefeito municipal de Erval Seco, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica municipal, leva a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Acrescenta-se à Lei Municipal nº 1.292, de 30 de dezembro de 1999, o anexo 1, nos seguintes termos. Anexo 1. Cargo/função, secretário municipal. Atribuições. Descrição sintética, exercer a direção superior da secretaria municipal correspondente, promovendo a coordenação das ações administrativas e das políticas públicas da respectiva área de atuação. Descrição analítica, dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria Municipal, assessorar o prefeito na formulação e execução das políticas públicas da área correspondente, promover a articulação institucional entre os órgãos da administração municipal, expedir atos administrativos de sua competência e exercer as atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e demais normas aplicáveis. Requisitos para provimento: letra A, ser brasileiro; letra B, idade mínima de 18 anos; letra C, estar no gozo dos direitos políticos. Cargo/função, assessor jurídico. Atribuições, descrição sintética, prestar assessoramento jurídico ao chefe do executivo e demais órgãos da administração. Descrição analítica, prestação de assistência jurídica e assessoramento ao chefe do executivo e demais órgãos, exame de legislação básica do município, elaboração de contratos, atuação judicial e extrajudicial em processos no qual o município figura como parte mediante, procuração outorgada pelo chefe do executivo, elaboração de pareceres jurídicos sobre procedimentos, estudo da natureza jurídica dos atos administrativos e demais tarefas correlatadas determinadas pelo prefeito municipal. Requisitos para provimento: letra A, idade mínima de 18 anos; letra B, escolaridade, ensino superior completo em direito; letra C, habilitação, inscrição ativa e regular na Ordem dos Advogados do Brasil. Cargo/função, coordenador de planejamento, atribuições, descrição sintética, coordenar as atividades de planejamento e assessoramento estratégico da administração municipal. Descrição analítica, coordenar, supervisionar e acompanhar as ações de planejamento governamental, assessorar o prefeito e secretários municipais na formulação de programas, projetos e metas administrativas, promover articulação entre os órgãos municipais para execução das diretrizes do governo, acompanhar o desenvolvimento dos projetos estratégicos, auxiliar na captação e organização de informações técnicas e institucionais para subsidiar decisões administrativas e exercer outras atividades correlatas de direção, coordenação e assessoramento. Requisitos para provimento: letra A, idade mínima de 18 anos, letra B, escolaridade, ensino médio completo. Cargo/função, coordenador de assistência social, atribuições, descrição sintética, planeja, organiza, dirige e avalia as políticas, programas e projetos na área de assistência social, em consonância com a política nacional de assistência social e o Sistema Único de Assistência Social, garantindo a efetividade e a universalidade dos serviços prestados à comunidade. Descrição analítica, coordenação das unidades do CRAS, sob orientação da Secretaria de Assistência Social, com supervisionamento e gerenciamento sobre a equipe técnica e administrativa vinculada ao CRAS, organização e acompanhamento do planejamento e a execução das ações dos serviço de proteção e atendimento integral à família, dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, planejamento e direção das políticas, programas e projetos na área de assistência social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social, gerenciamento de equipe multidisciplinar, promoção de articulação intersetorial com a rede de serviços socioassistenciais e demais órgãos, promoção de reuniões de equipe, participação do planejamento da rede socioassistencial e execução de outras atividades correlatas determinadas pela autoridade superior. Requisitos para provimento: letra A, idade mínima de 18 anos, letra B, escolaridade, ensino superior completo em serviços sociais ou em áreas afins ao cargo de assistente social. Cargo/função, chefe de gabinete. Atribuições: descrição sintética, coordena, supervisiona e acompanha as atividades administrativas e políticas do gabinete do prefeito, direcionando a atuação para apoio direto ao chefe do executivo. Direção analítica, coordenação de agenda institucional e dos compromissos oficiais do prefeito, organização do fluxo de informações e documentos no âmbito do gabinete, supervisão das atividades administrativas internas e externas do gabinete, atendimento a autoridades, lideranças, servidores e cidadãos, articulação entre o prefeito e os demais órgãos e entidades da administração política, controle de correspondências oficiais, convites, solicitações e pedidos encaminhados ao chefe do executivo. Apoio à comunicação institucional do gabinete e execução de outras atividades correlatas determinadas pelo prefeito municipal. Requisitos para provimento: letra A, idade mínima de 18 anos, letra B, escolaridade, ensino médio completo. Cargo/função, membros da Central do Controle Interno. Atribuições, descrição sintética, exercer funções de coordenação, acompanhamento e assessoramento das atividades vinculadas ao sistema de controle interno do município. Descrição analítica, atuar no acompanhamento institucional das atividades relacionadas ao sistema de controle interno do município. Assessorar a administração municipal quanto à observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e regularidade administrativa. Auxiliar na orientação dos órgãos municipais quanto aos procedimentos de controle e governança administrativa. Prover o acompanhamento das ações de fiscalização interna e exercer outras atividades correlatas compatíveis com as atribuições previstas na legislação municipal específica do sistema de controle interno. Requisitos para provimento, letra A, ser servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e estável no serviço público municipal. Letra B, atender aos requisitos previstos na legislação municipal específica do sistema de controle interno. Cargo barra função, coordenador de setor. Atribuições, descrição sintética, exercer atividades de coordenação, supervisão e chefia administrativa de setores vinculados às secretarias municipais. Descrição analítica, coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades administrativas do setor ao qual estiver vinculado, orientar equipes e fluxos internos de trabalho, assessorar o secretário municipal nas demandas relacionadas à área de atuação, promover a articulação entre os setores da administração municipal, acompanhar a execução das diretrizes administrativas da secretaria correspondente, auxiliar no planejamento e organização das atividades setoriais e exercer outras atividades correlatas da direção, chefia e assessoramento determinadas pela autoridade superior. Requisitos para provimento, letra A, idade mínima de 18 anos, letra B, escolaridade e ensino médio completo. Cargo barra função, secretários adjuntos. Atribuições, descrição sintética, auxiliar o secretário municipal na direção, coordenação e supervisão das atividades da respectiva secretaria, promovendo a articulação administrativa e o acompanhamento das ações da pasta. Descrição analítica, assessorar o secretário municipal na coordenação das atividades administrativas da secretaria, auxiliar na articulação entre os setores vinculados à pasta, acompanhar programas, ações e diretrizes administrativas, representar a secretaria quando designado pela autoridade superior, substituir o secretário municipal em seus afastamentos legais, auxiliar no acompanhamento das metas e planejamentos administrativos da secretaria e exercer outras atividades correlatas de direção, chefia e assessoramento determinadas pela autoridade superior. Requisitos para provimento, letra A, idade mínima de 18 anos, letra B, escolaridade, ensino médio completo. Cargo barra função, motorista de gabinete, atribuições. Descrição sintética, exercer atividades de apoio funcional e logístico vinculadas ao gabinete do prefeito municipal. Descrição analítica, atuar no suporte aos deslocamentos institucionais vinculados ao gabinete do prefeito, prestar apoio funcional às atividades administrativas administrativas e institucionais do gabinete, acompanhar demandas externas determinadas pela autoridade superior e exercer outras atividades correlatas compatíveis com a função de confiança e assessoramento vinculado ao gabinete do prefeito. Requisitos para provimento, letra A, idade mínima de 18 anos, letra B, possuir habilitação compatível com a condução de veículos automotores. Cargo barra função, coordenador de imprensa, atribuições, descrição sintética, coordenar e supervisionar as atividades de comunicação institucional do município, assessoramento, assessorando o prefeito e os órgãos da administração municipal na divulgação institucional de ações, programas e atos oficiais. Descrição analítica, assessorar o prefeito e os órgãos da administração municipal nas ações de comunicação institucional, coordenar a divulgação institucional de programas, atos e campanhas oficiais do município, supervisionar o fluxo de informações institucionais destinadas aos meios de comunicação, promover a articulação da comunicação administrativa entre os órgãos municipais, acompanhar as ações de comunicação institucional do Poder Executivo e exercer outras atividades correlatas de direção, coordenação e assessoramento institucional determinadas pela autoridade superior. Requisitos para provimento, letra A, idade mínima de 18 anos, letra B, escolaridade, ensino superior completo em jornalismo, publicidade e propaganda ou áreas afins com comunicação social. Cargo barra função, chefe de equipe, atribuições, descrição sintética, exercer funções de chefia, supervisão e coordenação de equipes vinculadas às secretarias municipais. Descrição analítica, coordenar, supervisionar e orientar equipes vinculadas aos serviços e atividades da secretaria correspondente. Acompanhar a organização e execução das atividades desenvolvidas pela equipe, sob sua responsabilidade, auxiliar à autoridade superior no planejamento e acompanhamento das demandas administrativas e operacionais do setor, promover a integração e o adequado funcionamento das equipes de trabalho e exercer outras atividades correlatas de chefia, coordenação e assessoramento determinadas pela autoridade superior. Requisitos para provimento: letra A, idade mínima de 18 anos, letra B, escolaridade, ensino médio completo. Cargo barra função, tesoureiro, atribuições, descrição sintética, exercer funções de coordenação e acompanhamento das atividades administrativas vinculadas à tesouraria municipal, descrição analítica, auxiliar na coordenação e acompanhamento das rotinas administrativas vinculadas à tesouraria municipal, assessorar a Secretaria Municipal da Fazenda nas atividades relacionadas ao fluxo financeiro administrativo, acompanhar procedimentos internos relacionados à movimentação financeira institucional e exercer outras atividades correlatas compatíveis com a função gratificada, especialmente em substituição temporária do titular dos seus impedimentos legais. Requisitos para provimento: letra A, ser servidor ocupante de cargo de provimento efetivo; letra B, idade mínima de 18 anos; letra C, escolaridade, ensino médio completo. Cargo barra função, chefe de setor, atribuições, descrição sintética. Exercer funções de chefia, supervisão e organização administrativa de setores vinculados às secretarias municipais. Descrição analítica, chefiar, supervisionar e acompanhar as atividades desenvolvidas no setor sob sua responsabilidade. Orientar equipes e organizar rotinas administrativas e operacionais vinculadas ao setor correspondente, auxiliar a autoridade superior no acompanhamento das demandas da unidade administrativa, promover o adequado funcionamento das atividades setoriais e exercer outras atividades correlatas de chefia e assessoramento determinadas pela autoridade superior. Requisitos para provimento: letra A, idade mínima de 18 anos; letra B, escolaridade, ensino médio completo. Cargo barra função, responsável junta de serviço militar, atribuições, descrição sintética. Coordenar e acompanhar administrativamente as atividades vinculadas à junta de serviço militar do município. Descrição analítica, coordenar administrativamente os serviços vinculados à Junta de Serviço Militar no âmbito do município, promover a articulação institucional com os órgãos competentes relacionados ao serviço militar, acompanhar os procedimentos administrativos vinculados à Junta, auxiliar na organização e supervisão das atividades da unidade administrativa correspondente e exercer outras atividades correlatas de chefia e assessoramento determinadas pela autoridade superior. Requisitos para provimento: letra A, idade mínima de 18 anos; letra B, escolaridade, ensino médio completo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com convalidação dos atos de provimento já realizados até a data de publicação desta lei, desde que eventuais ocupantes atendam aos requisitos horas estabelecidos. Gabinete do Prefeito Municipal Derval Seco, 11 de maio de 2026, Ederson Vinck, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 44/2026. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por objetivo promover adequação técnica na lei municipal número 1292/1999, mediante a inclusão das atribuições e requisitos para provimento dos cargos em comissão e funções gratificadas previstos no artigo 11 da referida norma. A proposta visa conferir maior objetividade e segurança jurídica à estrutura administrativa municipal, em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, especialmente aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como em observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no tema número 1010 da repercussão geral. A matéria também atende às orientações expedidas pelos órgãos de controle e fiscalização, especialmente as manifestações constantes no processo de contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como no caso do processo número 28.451-0200/23-4 e ao ofício subjur número 77/2026, encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, os quais apontam a necessidade de descrição legal das atribuições e requisitos dos cargos em comissão e funções gratificadas previstos na legislação municipal. O projeto não promove criação de novos cargos, alteração remuneratória ou ampliação da estrutura administrativa existente, limitando-se à adequação legislativa dos cargos já previstos na Lei Municipal nº 1.292/1999, mediante descrição de suas atribuições e requisitos para provimento, com o acréscimo do anexo à lei. Diante da relevância da matéria do interesse público envolvido, encaminha-se o presente projeto de lei para apreciação desta Casa Legislativa, contando-se com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Atenciosamente, Ederson Vinck, Prefeito Municipal.
Passo a matéria para as comissões competentes para análise e emissão de pareceres, ficando baixado o projeto. Peço a leitura do projeto de lei ordinária número 45, de 14 de maio de 2026. Dispõe sobre matéria relacionada e autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Olívia de Paula Falcão e da outras providências.
Projeto de Lei número 45/2026, de 14 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Olívia de Paula Falcão e da outras providências. Ederson Vinck, Prefeito Municipal de Erval Seco, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, leva a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte. Projeto de Lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de repasse de recursos no valor de R$ 27.500 em parcela única ao Círculo de Pais e Mestres da Escola Olívia de Paula Falcão. Artigo 2º. As despesas dessa lei estão vinculadas à seguinte dotação orçamentária. Órgão 6, Secretaria Municipal da Educação. Unidade 02, Ensino Fundamental. Projeto Atividade 2.025, Manutenção da Rede de Ensino, Ensino Fundamental, Subvenções Sociais. Artigo 3º. O Círculo de Pais e Mestres da Escola Olívia de Paula Falcão compromete-se a prestar contas dos recursos recebidos conforme as disposições do Decreto Executivo Municipal número 02/2026, de 5 de janeiro de 2026. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, 14 de maio de 2026. Ederson Vinck, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 45/2026. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a realizar o repasse do valor de R$ 27.500 ao CPM da Escola Estadual do Ensino Médio Olívia de Paula Falcão, oriundo da emenda impositiva destinada especificamente à reforma do telhado da instituição de ensino. A medida se justifica pela necessidade de promover melhorias na infraestrutura da referida escola, considerando que o telhado apresenta problemas estruturais que podem comprometer a segurança, o conforto e o adequado desenvolvimento das atividades escolares. A manutenção preventiva e corretiva do espaço físico é essencial para garantir um ambiente apropriado ao aprendizado e à permanência dos estudantes, professores e demais servidores. Ressalta-se que, embora se trate de uma instituição pertencente à rede estadual de ensino, suas dependências também são utilizadas por alunos de rede municipal, em razão de atividades educacionais desenvolvidas em parceria e da utilização compartilhada da estrutura física, o que demonstra o interesse público municipal na realização do investimento. Dessa forma, o repasse pretendido atende aos interesses coletivos, contribuindo diretamente para a melhoria das condições educacionais ofertadas aos estudantes do município, bem como para a preservação do patrimônio utilizado pela comunidade escolar local. Assim, diante da relevância da matéria e dos benefícios que a reforma proporcionará à comunidade escolar, submete-se o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, esperando sua aprovação pelos nobres vereadores. Atenciosamente, Ederson Vinck, Prefeito Municipal.
Passo a matéria para as comissões competentes para análise e emissão de pareceres, ficando baixado o projeto. Passamos para o espaço das explicações pessoais, conforme inscrição no livro, está com a palavra o vereador Douglas.
Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, cidadãos que nos acompanham através da transmissão pela rádio, meu boa noite a todos. Subo a essa tribuna hoje com o respeito que sempre dediquei à população ervalsequense e a esta casa, mas também com a clareza e a firmeza que o momento político nos exige. Como todos sabem, assumi a presidência deste Poder Legislativo com o compromisso de dar continuidade aos trabalhos e manter a estabilidade desta casa durante o afastamento da titular. Na semana que se passou, a vereadora decide retornar ao cargo. Embora o regime interno garanta o seu direito de reassumir a cadeira, não posso me calar diante da forma como isso acontece. A quebra unilateral de um acordo firmado entre os membros da mesa diretora. A política é feita de leis, mas a legitimidade pública é construída sobre a palavra, o diálogo e a confiança. Quando um acordo de bancadas é desfeito sem o diálogo prévio, não se atinge apenas a este parlamentar, mas sim a presibilidade e a harmonia de todo o colegiado. Deixo a condução dos trabalhos com a cabeça erguida e o sentimento de dever cumprido. Durante esse pequeno período em que estive à frente da presidência, pautei minhas ações pela transparência, pela eficiência e pelo respeito absoluto a cada colega, independente de partido. Lembrando que a quebra do acordo é somente com um dos membros da mesa. Durante esse tempo curto, mostramos que é possível governar com equilíbrio, espírito público, equilíbrio e espírito público. A vereadora titular da presidência, desejo sabedoria na condução desta casa. O poder temporário não deve se sobrepor aos pactos coletivos que sustentam a governabilidade. Sigo na vereança com a mesma energia, fiscalizando, propondo leis e honrando cada voto que recebi dos cidadãos da nossa cidade. A palavra empenhada pode ter sido esquecida por alguns, mas o meu compromisso com a verdade e com o povo permanece inabalável. Diante disso, reafirmo, deixo aqui registrado o acordo quebrado com uma pessoa e não com os demais membros. Assim agradeço os servidores que com nós estiveram nesse curto período, que é a Lara, a Bia e a Bruna, e que sempre estiveram juntos nesse período, se dedicando, aprendendo e também fazendo os melhores pelo serviço desta casa. Também agradeço ao Alexandre, que aqui continua prestando os trabalhos, e sei, Alexandre, do que você é capaz. Então, muito obrigado por esses meses que trabalhamos juntos e já no ano passado, e sei que você sempre trabalharam pelo melhor desta casa e pelo melhor da comunidade. E aos novos servidores que iniciaram essa semana, se precisarem deste vereador, podem me procurar, que o que for de interesse público e para o bem comum da nossa população, sempre estarei junto de todos. Então, assim, encerro a minha pronúncia aqui nessa tribuna com muita gratidão a Deus, ao apoio sempre da minha família e de todos que estão ao meu lado. E dizendo que vocês que trabalharam junto comigo, também os colegas vereadores, levo todos com uma gratidão no coração e sempre que precisarem deste vereador podem me cobrar. Um abraço a toda a população do Erval Seco, meu boa noite a todos e boa semana.
Conforme inscrição no livro, está com a palavra o vereador Elias.
Senhora Presidente, senhores vereadores e vereadora desta casa, a gente tem vários temas a debater, trazer até esta tribuna para elencá-los em benefício da população, porém o tempo é curto e muitas vezes acaba ficando. Então já deixo ao cidadão que nos ouve que alguns temas serão discutidos em cada sessão, será pautado alguns que for possível a gente debater. Mas também quero aproveitar esse espaço para externar os sentimentos de pesares a um companheiro nosso que sempre foi um companheiro de luta de nosso partido, o seu Hélio Neumann. Deixar registrado em nome da nossa bancada, em nome do nosso Partido dos Trabalhadores, o sentimento de pesares aos familiares e amigos, que sempre foi um companheiro de luta e que esteja descansando com Jesus Cristo nesse momento. Quero também aproveitar o espaço também para saudar os novos servidores da casa. Quero a Janete, que seja bem-vinda novamente, já trabalhamos junto, a Gabriela também, a doutora Camila, seja bem-vinda a esta casa. O Alexandre permanece aqui, agradecer a Bia, a Beatriz pelo serviço prestado, a Lara também, e dizer que a gente como parlamentar instituído nesta casa já está acostumado com o movimento político, com as alterações, isso eu como um vereador já de alguns mandatos já não me surpreende, a troca, a gente tira disso um bom proveito. E dizer aos servidores que estão chegando, a Janete já me conhece, a Gabi, a doutora Camila, o vereador Elias, às vezes ele é brigão, mas o coração é sempre maior que eu. É para discutir os temas. Como os vereadores sabem que eu nunca tiro para fora desta casa os debates que são tramados aqui. A gente discute aqui temas específicos e que tem que ser tratado, e isso não influi nada pessoal contra ninguém. Então, essa é uma realidade que é assim que tem que ser feito. Também quero dizer, hoje registrar nesta casa, a pedido dos servidores públicos, a questão como vereador parlamentar instituído, como integrante do nosso sindicato, dos municipários, a gente vai estar procurando movimentar a questão dos repasses, do congelamento que foi feito, dos triênios dos servidores públicos. Até agora não chegou um projeto para esta casa regulamentando isto. A gente sabe que já está autorizado, já teve uma lei federal, a lei 226 de 2026, ela já autoriza os municípios, estados e Distrito Federal a pagar esses percentuais que foram congelados, que os servidores deixaram de receber durante a pandemia. E a gente sabe que isso faz falta para muitos deles, essa agregar esses recursos, essa carreira, bem quanto os retroativos também que se tem a receber. Então, precisa se buscar um engajamento nesta área, buscar uma linha de diálogo com a administração municipal, para que a gente possa estar regularizando isso aí e demonstrando aos nossos servidores que a gente se preocupa com eles e que não compactua com essas perdas que eles tiveram durante a pandemia, esse congelamento, e que dentro das medidas orçamentárias a gente já possa estar criando um pacto com eles para recuperar essas perdas. Então, quero deixar eles tranquilos que eu tenho certeza que nesta casa não há um parlamentar contrário a isso, que no momento que o projeto chegar até esta casa, buscando um acordo para que a gente possa estar regulamentando, terá o apoio da coletividade, para que a gente possa então estar dando a eles a segurança e também o reconhecimento de receber aquilo que foi perdido. Também quero hoje nesta casa buscar um pedido de recuperação de estradas no interior ali da linha Canas. A linha Canas está um setor bem complicado ali, bastante buracos, pessoas que estavam colhendo ali tão solicitando. E também entrar um pouquinho rapidamente na questão do tema da saúde que foi discutido nesta casa e dizer aos vereadores que nós temos que buscar ampliar o atendimento, buscar atender a demanda da unidade de saúde, buscar um diálogo para nós atendermos o nosso hospital, que no momento que acontece um intempério que não tem o atendimento lá, ele tem acolhido as pessoas ali, E eu, como vereador, eu sou totalmente a favor de que a gente busque a criar um equilíbrio de repasse de orçamento para que nós possamos ter um atendimento amplo a nossas pessoas no momento que acontece, por exemplo, o que aconteceu hoje, do médico ter que sair e as pessoas ficarem sem atendimento. Eu recebi bastante cobrança, o vereador Cupim justificou aqui a questão do que aconteceu, mas as pessoas nos cobram por isso. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Peço que o vereador Douglas assuma a presidência para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência, está com a palavra a vereadora Maíra.
Senhor presidente, vamos falar sobre quebra de acordo. Vamos falar quem realmente começou com essa quebra de acordo. Quem demitiu o secretário de obras, senhor Leonir Que, presidente do PSDB, liderança fundamental na eleição do atual prefeito. E todos sabem disso. O PDT sozinho não tinha votos para eleger um prefeito. Muitas pessoas votaram no prefeito atual por conta do Leonir. Mas o meu reconhecimento e humildade sempre existiu. Já por parte de alguns de vocês, jamais. Então, não venha me falar em quebra de acordo, porque quem rompeu primeiro foram vocês. E já que citaram a minha decisão de reassumir a presidência, vou lembrar uma frase de um líder do PDT, Leonel de Moura Brizola, já que vocês gostam tanto de mencionar. Há acordos que servem aos poderosos, mas traem o povo. E outra, não faço política para participar de acordos de conveniência, faço política para defender causas. O próprio Brizola criticava acordões e a política de troca de favores. E eu concordo com isso. O povo não pode ser moeda de troca. Sim, eu havia me licenciado para possibilitar a posse do vereador Douglas. Cumpri a minha parte, mas reassumi a presidência por uma causa maior, a saúde. O problema é que faltou firmeza para defender essa instituição e para defender a saúde do nosso município. Depois da quebra de acordo e da demissão do senhor Leonir, começaram as retaliações. As emendas impositivas da vereadora Maíra deixaram de ser repassadas, também tem a do vereador Volney, e passou a existir indefinição sobre recursos de emendas parlamentares. Enquanto isso, o hospital enfrentava uma situação. Reassumi a presidência para fazer gestão de verdade, porque o que estava acontecendo era o prefeito querendo comandar também a presidência da Câmara. E quando dizem que não foi isso o que o prefeito falou, falou sim, e temos como provar. O meu acordo não é com grupos políticos. O meu acordo é com o povo que me elegeu, porque liderar é servir. E quem não serve, não serve para liderar. Nas minhas veias corre o compromisso de cuidar das pessoas com coragem, responsabilidade e respeito. E tem mais. Depois da demissão do jurídico dessa casa, tudo mudou. Começou a perseguição política, algo infelizmente típico de alguns setores do PDT. No outro dia, veio a exoneração da secretária Madalena, que realizou, inclusive, um excelente trabalho à frente da assistência social. Vai ser inaugurado o CRAS, a qual ela trouxe 1,5 milhão para a construção da nova sede. E isso incomoda. Inclusive, já foi mencionado em reuniões que outras perseguições poderão acontecer. Mas isso não me surpreende, porque o que mais fizeram até hoje foi tentar me atacar, ferir, perseguir politicamente. Talvez porque saibam da minha força, talvez porque saibam que eu não me dobro, e talvez porque saibam que eu sou uma liderança que não aceita imposições. Então vamos continuar falando sobre quebra de acordo? Um líder ruim não faz gestão, faz pressão intimida, grita, ofende, humilha e vive cercado de bajuladores. Já um bom líder transforma vidas, inspira pessoas, orienta, desenvolve e forma novos líderes. Cada um escolhe que tipo de liderança quer exercer. E eu não vou me calar diante de situações que afrontam os meus princípios e vão contra o povo de Erval Seco. Se você fizer um bom trabalho, prefeito, eu vou contribuir. Porque eu tenho palavra sim, mas a minha palavra maior é o meu povo. Talvez a diferença esteja justamente nisso. A minha palavra não muda por conveniência política. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigada.
Peço à vereadora Maíra que reassuma a presidência.
Reassuma a presidência e está com a palavra a vereadora Rosana.
Senhora presidente, nesse breve espaço de fala, quero retomar o assunto que embasou o pedido de informação 01-2026, referente ao funcionamento dos conselhos municipais. Ressalto aqui o artigo 88 da Lei Orgânica, que diz: os conselhos municipais são órgãos governamentais que têm por finalidade auxiliar a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento de matéria de sua competência. Sendo assim, são órgãos de participação social e controle das políticas públicas com participação de integrantes da sociedade civil e governamental. Uma das perguntas feitas no pedido de informação foi sobre quais são os conselhos atualmente ativos em nosso município. E a resposta foi: Conselho Municipal de Assistência, do Idoso, de Educação, de Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb, também tem o Conselho Municipal do Turismo, Conselho da Cultura, Saúde, Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico, Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, Conselho Municipal do Desenvolvimento Agropecuário, Conselho Municipal de Trânsito, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O CONSEA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar, criado em 2005, com alterações nas leis de 2015 e 2024, simplesmente foi omitido das informações prestadas a essa casa. Cabe ressaltar que em 2025, os conselheiros foram nomeados através da portaria 345 de 2025. E o que chama a atenção e é estranho, que na portaria já constava quem seria o presidente, o vice e o secretário. Isso leva a acreditar que os integrantes desse conselho não escolheram seus representantes. O CONSEA tinha um histórico em nosso município, com regimento interno, livro de atas e demais documentações que permitia o acompanhamento de programas como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e promovia conferências relacionadas à segurança alimentar e nutricional com grande impacto positivo na comunidade, como a realizada no dia 24 de setembro de 2019. Mas diante das respostas do pedido de informação, podemos supor que esse conselho não recebe a atenção necessária por parte da municipalidade e, assim sendo, acaba não cumprindo com o seu papel junto à comunidade. Ou ainda, que os responsáveis por responder ao pedido de informação não estão acompanhando as publicações legais do nosso município. Ou então, estão achando que os pedidos de informações feitos por esta casa podem ser respondidos sem o devido cuidado com a veracidade dos fatos. Aqui faço um alerta: sem conselhos fortes, não é possível fazer um acompanhamento das políticas públicas e isso enfraquece a tomada de decisões. Farei outros apontamentos no momento oportuno. Muito obrigada.
Conforme inscrição no livro, está com a palavra o vereador Vilmar.
Senhora presidente, colegas vereadores, dentro da filosofia que a vereadora Rosane trouxe no começo da sessão, eu estava escutando, e principalmente a parte que fala sobre inverdades, coisas que o povo fica ouvindo. Que Quero aqui dizer que nesse meu histórico de vereador, 5 mandatos, quase completando, mais 2 anos, nunca essa casa negou recurso para o hospital, nunca o Poder Executivo negou algum recurso para o hospital. O hospital se move e sobrevive com 80% a 90% de recursos públicos. E não podemos usar o hospital como escudo para descumprir acordos e coisas tratadas entre os 5 vereadores. Parabenizo aqui o caráter e o cumprimento do acordo feito pelo vereador do PSDB, Volney Roncho. Esse é fiel àquilo que acordou e eu tenho uma filosofia comigo também. E falo em qualquer canto desse município aí, que a minha palavra vale tanto quanto a minha assinatura. Eu não descumpro acordo e não uso nenhuma entidade ou outra sociedade para dar justificativa para descumprir o acordo. Sobre emendas impositivas, que se condiciona, que se pague, as impositivas, elas são pagas até o final do ano. Eu quero trazer aqui, até de emendas parlamentares, exemplos. O vereador Mano teve uma emenda com um veículo destinado para pai, que era a Toro, que depois serviu igual bastante para a nossa Secretaria de Saúde. Mas a emenda foi aonde era destinado o objeto, ela não foi para onde que era, né, vereador Mano? Foi um descumprimento de uma emenda parlamentar por parte do ex-prefeito. Emenda positiva que eu destinei aqui, uma das minhas, que era para a terceira idade, para ter um abrigo, construir um abrigo para o ônibus, aonde que está o ônibus da terceira idade? A minha emenda positiva não foi cumprida, mas eu não espernei, não fiz nada, porque eu era taxado de fazer mimimi por causa de emenda positiva. Mas está aí, está o ônibus da terceira idade no relento, eu passei vergonha, que eu não sei lá que ia ter a emenda. Depois o meu deputado, com o meu gabinete aqui da Câmara, o Afonso Mota, mandou ofício e coisa. De novo, passei por sem cumprir palavra e coisa com a terceira idade, que era 100 mil reais para lá. Mas quem que era o prefeito? É o mesmo que, por injúria racial, por racismo, teve uma condenação de serviços comunitários, sei lá, e a Constituição Federal lá, ela diz, nós temos que falar a verdade aqui, né? Ela diz que pessoas com condenação não podem ocupar cargo na administração pública. Aí falaram que o prefeito Éder podia ter contornado e ficar com ele, mas ali na frente o prefeito Éder ia ser apontado e responderia por estar segurando o ex-prefeito de funcionário da Secretaria de Obras. Pode ser que se ele pagasse o salário, depois ia tirar do bolso dele. Então, não vamos faltar com a verdade. Vamos falar o que está aí, o que é de lei. Não está só na Constituição Federal, está aqui no regimento interno, na lei orgânica do município. Está escrito, não é eu que inventei, não é ninguém que inventou. Então, não pode se taxar que o prefeito podia ter ficado com o cidadão lá e incorrendo em crime também. Injúria racial, racismo, é crime inafiançável. Inclusive, gera inelegibilidade de 8 anos. É o que provavelmente vai acontecer. Não estou aqui já dando sentença para o ex-prefeito. Mas hoje, segundo a Justiça Eleitoral, o ex-prefeito não pode nem votar para o deputado dele. Entende? Então, vamos falar a verdade. E para nós descumprir acordo, para dizer que tem que manter os repasses, mas gente, que eu estou aqui há quase 20 anos, nunca foi negado um repasse para o hospital. Nós sabemos que o quanto o hospital precisa. Eu mesmo, de repente, eu fui errado de ter pegado por conta, não convidado o presidente do hospital, a diretora, convidei o prefeito, fomos a Dois Irmãos lá para aumentar em 40% o repasse do município de Dois Irmãos para o hospital de Erval Seco. Nenhum vereador, nenhum político que estiver aqui vai ser contra que tenha um hospital aberto com profissionais para atender as pessoas que procuram nas suas doenças, nas suas coisas. Eu vou encerrar porque meu tempo é curto, mas fica o relato, fica aqui o registro. Era isso. Obrigado.
Solicito o espaço de liderança do PSDB e passo para a vereadora Maíra.
Pois bem, vamos conversar mais um pouco. Vereador Vilmar, a quebra de acordo, quando eu falo, e falo em recursos que não ia ser destinado, foi uma conversa com o prefeito. E não só uma conversa, eu não estava sozinha, estava a diretora do hospital. E melhor ainda, a gente fez um ofício e ele deu recebido. Ele empenhou a palavra antes de ter tido a exoneração do Leonir, em uma reunião, inclusive, bem calorosa. E lá ficou alguns registros e alguns acordos. Eu posso, talvez, na próxima sessão, trazer um pouco mais sobre isso. Mas, que bom, eu fico bem contente. Todo esse tempo que o senhor tem,